Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 30. Cristo, o renovo da justiça, o sol da justiça, a raiz do justo e o rei da justiça segundo a ordem de Melquisedeque. Depois de apresentar diversas considerações sobre a justiça de Deus e como ela nos é oferecida como um dom mediante a graça do Senhor, gostaríamos de salientar aqui mais uma vez, como a parte final deste material, que a mais expressiva revelação ou evidência do dom da justiça de Deus a nós oferecido seguramente encontra-se em Cristo Jesus. O sol da justiça, o renovo da justiça, a raiz do justo, justiça nossa, o justo que reina e muitas outras expressões pré-anunciadas e prometidas ao longo de séculos convergem todos para a dádiva de Deus ao mundo em Cristo Jesus, conforme está explicitamente exemplificado nos textos a seguir. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. 1 Coríntios 1, 30-31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Somente por causa da concessão de Cristo Jesus que Deus fez em nosso favor é que nós podemos ter acesso à justiça celestial e ainda sermos justificados e salvos através dela, conforme também já foi visto várias vezes nos capítulos apresentados ao longo deste material. Entretanto, retornando ao aspecto do fruto da justiça ou daquilo que ela proporciona àqueles que recebem a justificação já realizada uma vez por todas por Deus através de Cristo Jesus, gostaríamos de ressaltar também aqui que Cristo Jesus foi feito justiça nossa da parte de Deus para nos justificar, mas também para ser o dom da justiça que nos sustenta ou que é nossa justiça para vivermos e andarmos em justiça depois que já fomos redimidos no Senhor. Gostaríamos de destacar aqui mais uma vez que o fruto central da justiça de Deus sempre foi, é, e sempre será a concessão do Senhor Jesus Cristo ao coração daqueles que recebem a justificação provida para eles pelo Pai Celestial em Cristo Jesus. O Filho do Amor do Pai Celestial nos foi concedido como o dom da justiça celestial para nos justificar, mas também com o propósito dele vir a ser a nossa justiça eternamente e para que nós, pela mesma justiça, sejamos eternamente dele. Assim como Cristo é a dádiva central do Evangelho de Deus que precede todas as outras dádivas, e assim como Cristo é o mistério central do Reino de Deus que precede a compreensão e o recebimento de todos os outros mistérios do Reino dos Céus, assim também Cristo foi feito a expressão exata e tangível da justiça de Deus. Cristo foi manifesto também como a expressão do fruto da justiça celestial para que por ele o fruto da justiça se manifestasse naqueles que o recebem e nele permanecem. Quando uma pessoa recebe ao Senhor Jesus Cristo como a sua justiça pessoal, e nele permanece, os frutos da justiça de Deus em Cristo também se tornam em frutos desta justiça naqueles que por ela são supridos e nutridos. João 15. 4-5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Por mais desafiador que possa parecer viver na justiça de Deus em um mundo que ainda apresenta tanta perversidade do pecado, este desafio pode ser amplamente alcançado, não por nossa capacidade, mas porque Deus concedeu que a sua justiça habite em nós através da mais sublime expressão da justiça do Pai Celestial, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Gálatas 2, 19 até 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deus sabe que as pessoas no mundo sofrem resistências para passarem a viver e andar em conformidade com a condição de serem justificados por Deus mediante a fé e não por obras, e o Senhor conhece a resistência que há no mundo para que aqueles que foram justificados nele venham a manifestar os frutos da justiça celestial. Entretanto, o Senhor não chama as pessoas para viver e andar em justiça sem também lhes conceder o que necessitam para andar no caminho eterno ainda que se encontrem no presente mundo. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Hebreus 4, 15 até 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. 1 João 5, 11 até 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E não obstante todas as promessas de amparo que o Senhor nos promete em Cristo Jesus em textos como os acima apresentados, Deus ainda tornou público que o Senhor Jesus Cristo não somente é o Cordeiro perfeito, a provisão para a nossa justificação, a nossa justiça que habita em nós, mas também que Ele é o Rei eterno da justiça, e Rei segundo a ordem de Melquisedeque. Isaías 9, 6 até 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Salmos 45, 1 até 4. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que campeus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. Para nos amparar em nossa opção pelo dom da justiça de Deus, no crescimento na palavra da justiça e na experiência com a justiça celestial, e para nos auxiliar e sustentar para também vivermos e andarmos na justiça eterna, Deus nos concedeu o soberano Rei da Justiça que reina sobre tudo e todos, mas que também é o sumo sacerdote eterno que sabe nos ajudar e sustentar em todas as nossas fraquezas. Nós temos um rei estabelecido pelo Pai Celestial junto ao seu singular e sublime trono que está acima de todo principado e toda potestade para reinar e estabelecer esta justiça em nós e a nosso favor por onde estivermos na terra. Um rei que foi estabelecido como o rei da justiça para salvar-nos em justiça a fim de também podermos viver e andar eternamente na justiça do Pai Celestial. Além disso, quando passamos a ver a condição do Senhor Jesus Cristo também como Rei da Justiça e o Rei da Paz em conjunto com a sua condição de sumo sacerdote eterno, certamente nos deparamos com um conjunto ainda muito mais amplo e inesgotável de aspectos sobre a justiça de Deus e sobre o chamado para vivermos e andarmos nesta justiça. Quando passamos a conhecer mais de perto o chamado para andarmos instruídos e amparados pelo Rei da Justiça que está assentado à direita do alto e sublime trono de Deus, mas que também habita em nós, podemos crescer, por exemplo, na compreensão do quão importante é o papel da oração do cristão e da sua cooperação com o Senhor para que uma presença maior da justiça do Reino de Deus seja manifesta no mundo. Passar a conhecer a condição de Cristo como o Rei da Justiça e saber os aspectos centrais associados a ela permite ver ou compreender ainda mais amplamente a soberania eterna da justiça do Reino Celestial. Quando um cristão passa a ficar mais consciente de quão majestosa e poderosa é a condição de Cristo como o Rei Eterno da Justiça, também a condição de fé deste cristão no Senhor pode ser amplamente fortalecida ou enriquecida. Assim, a sublimidade da condição de Cristo como o Rei da Justiça, sem dúvida alguma, é digna de ser amplamente conhecida e apreciada, para a qual, porém, não avançaremos no presente material para não nos estendermos demais nele e também para que a abordagem da condição de Cristo como o sumo sacerdote e Rei eterno seja feita oportunamente de maneira mais ampla ou com uma atenção que lhe é devida. Considerando que uma descrição mais ampla sobre o Senhor Jesus Cristo como o nosso Rei da Justiça também se aplica ao Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, não iremos nos estender no presente material em maiores detalhes desta faceta maravilhosa da Glória de Cristo. Ressaltamos aqui, então, que o presente material sobre a justiça de Deus expressa somente uma primeira parte sobre a vida na justiça de Deus, pois o dom da justiça em Cristo nos foi dado para ser experimentado e vivido sob a direção do Senhor de maneira prática e crescente em todos os dias da nossa vida. Portanto, ao Pai Celestial, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo sejam toda a glória e toda a honra por terem, na plenitude dos tempos, aberto a nós o caminho para nos tornar parte da justiça eterna que Deus revelou e ofereceu dos céus mesmo enquanto nós ainda éramos pecadores. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Hebreus 13, 20 até 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém.